Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Eita, tá começando o debate. Eu já ia dizer, o professor Lupercio não chegou ainda porque tinha uma passeata lá na rua do pessoal pedindo aumento. Há pouco se deu um flash, olha, ninguém está conseguindo falar com o prefeito. Eu digo, vem aqui para a porta da rádio. Mas, ô prefeito, qual é o problema? Resolveu essa parada ou é difícil resolver questões de aumento nesses tempos?
Não, bom dia, Geraldo. Bom dia, Kiko, né, do Armazém. Bom dia, minha amiga Nadege. Para mim é um prazer, como sempre.
Obrigado, prefeito.
Estar aqui na Rádio Jornal. Na realidade, é natural isso estar acontecendo em vários municípios, né? A questão dessas manifestações em busca, realmente, de geralmente são pessoas sem tetos, né? E Olinda tem, de alguma forma, conduzido isso.
Essa que estava vendo agora era um protesto de alguém querendo aumento.
Não, essa, pelo que eu chegou ao meu conhecimento, uhum. né? Foi justamente a questão do auxílio emergencial,
o auxílio
é? Moradia e uhum. tal. Certo, mas certo. A gente tem conduzido isso lá de uma uhum. forma muito tranquila lá. Não só, evidentemente, com a questão do movimento, mas com os moradores, principalmente com os desabrigados, né? Certo. Olinda, você tem uma ideia, a gente teve lá a questão dos abrigados. Nós tivemos 7 frentes lá, onde a gente pôde justamente acolher essas pessoas que ficaram desabrigadas. E a gente deu, quem ficou do dia 25 ao dia 30 de maio, a gente deu o auxílio emergencial, né? E também tivemos o auxílio emergencial por parte do governo do estado. Uhum. E estamos também, Geraldo Freire, com os cadastradores nas ruas, fazendo todo um cadastro justamente para que essas pessoas sejam alcançadas, né? Uhum. Ou seja, nós estamos, tá disponível para a Olinda, que o governo do estado enviou, 7 milhões justamente para que a gente possa trabalhar fazendo essa frente, e para isso tem vários rapazes e moças trabalhando nas ruas e fazendo o cadastro de cada morador.
Ô, prefeito, falar nisso, houve um tempo que, antes das gestões de vocês, não sei se é para fazer justiça a vocês ou injustiça aos outros, mas havia muita greve. A prefeitura de Olinda viveu um período de muitas greves. Isso foi quase pacificado, não foi? O senhor não tem tido. Eu achava que era uma greve, mas esses movimentos diminuíram muito. E muitas prefeituras, parece que os prefeitos, de alguma forma, se ajustaram. Foi isso?
Bom, boa pergunta aí, né? Como sempre. A gente tem tido, na realidade, um canal de negociação. Uhum. Não é? A gente tem tido um cuidado. O que é que eu tenho dito? A gente não olha para o retrovisor. Uhum. Mas a gente sabe muito bem que temos ainda que avançar ainda muito mais com os nossos servidores. A Olinda tem quase 6 mil servidores. E a gente tem tido um cuidado muito grande em relação à educação, à saúde. Tanto é que a gente, por exemplo, educação, a gente pagou acima do piso nacional uhum. dos nossos docentes, né? Agora há pouco mesmo a gente conseguiu pagar o piso dos agentes de saúde, dos enfermeiros, das técnicas de enfermagem. Então a gente está avançando muito nessa questão dos servidores, aumento, onde a gente sabe que muitos municípios, isso é natural, esse desafio que todos têm, esse momento de pandemia e etc. E a Olinda conseguiu dar um aumento de 10% em duas vezes. Já demos agora no mês de maio e o próximo aumento nós vamos dar agora em setembro. Uhum. Então a gente tem um canal de diálogo muito bom com os servidores na cidade de Olinda. É evidente que nosso sentimento, sem nenhum tipo de sensacionalismo, é poder avançar muito mais. Porque eu também sou, além de chefe de poder executivo, também sou servidor.
Ótimo. As duas perguntas sempre vêm dos entrevistados, até melhores do que dos entrevistadores, doutora Nadege. Por quê? Quando o prefeito falou agora, me vem a pergunta para a senhora. O que é que... E a senhora, que é da área médica, é a pessoa ideal para responder. Esse aumento que foi para a Constituição com relação ao pessoal da área de saúde, enfermeira, parteira, desse pessoal aí, passando de R$4.000, Prefeitura de Camaragibe vai pagar isso?
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os nossos colegas, o Keiko e o nosso querido Lupercio, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. E dizer que esses aumentos são reais, importantes para todos os profissionais, principalmente pessoal de saúde, mas Camaragibe hoje não tem condições de fazer um aumento para odontólogo. A gente não tem condição. É um aumento muito grande, não para a necessidade do profissional, mas é um aumento para o município. Sim. Porque há mais de 15 anos que Camaragibe recebe o mesmo valor, 4 milhões por mês, e a nossa saúde custa 10 milhões e 200. Uhum. Então, eu não tenho, a conta não bate. A gente já coloca mais de 35% de repasse de verbas municipais e a gente não consegue realmente acompanhar esse... Foi nobre esse aumento dado às técnicas de enfermagem, enfermeiros e odontólogos, mas Camaragibe hoje não tem recurso para fazer esse repasse. E a gente espera...
Qual é a consequência disso, prefeita? Já que isso vai para a Constituição Federal, já está sendo colocado.
Eu acho que a consequência disso, Geraldo, é de uma irresponsabilidade muito grande, porque eles fazem a lei, uhum, repassam as leis e não garantem o recurso. Por exemplo, o agente comunitário de saúde, que a gente já mandou a lei para a Câmara para ser aprovada, o repasse é real, o agente comunitário de saúde de endemia. Então, a gente repassa, recebe o repasse e repassa para ele. O professor, demos 33% de aumento do professor, porque nós recebemos esse valor. Agora, uhum, infelizmente, é irreal quando o governo federal repassa para você aumentos e que não diz a fonte pagadora. Então,
tem um do agente de saúde que está sendo discutido, que é outro tipo já, não é, de aumento?
O agente de saúde e o agente de endemia é um aumento, inclusive é um aumento também com relação a não só o repasse, eles passaram o salário para 2.422 aproximadamente, então a gente já vai fazer o repasse do agente, porque recebemos. Agora, é impraticável que hoje a gente recebe 4 milhões por mês, gasta 10.200 e o governo federal manda que a gente faça aumento. Eu não tenho condições, senão eu não consigo manter uma emergência aberta, comprar medicamento, que é uma dificuldade enorme. A gente compra medicamento hoje, amanhã acaba. Então, isso tudo é uma dificuldade. Manter as vacinações, uhum, isso tudo é muita dificuldade.
Aquela Frente Nacional dos Prefeitos, que estava em Brasília discutindo isso, que é um pouco dado, né? Certo. Então, deixa eu passar aqui para Queco, depois eu volto com a senhora. Prefeito, na verdade, o que lasca prefeito é chuva, não é verdade? A chuva é ótima, a chuva é alegria. Aliás, nós aqui não dissemos, nós aqui dizemos que está bonito para chover, diferente do pessoal do sul que diz que o tempo está ruim. Não, chover é bom, mas o prefeito, às vezes, especialmente quando chove, na medida que tivemos, inclusive, o cabo que levou uma castigada do tamanho do mundo. Como é que está a sua vida depois das chuvas?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, meu amigo Lupes, minha querida Nadege. A gente tem trabalhado muito, né? O Cabo, graças a Deus, apesar de ter vários pontos e áreas de risco, uma cidade bastante montanhosa, nós não tivemos nenhum óbito lá, e isso tudo fruto de um trabalho preventivo muito eficiente, né? Eu, desde que secretário, a gente priorizava muito essa questão. Para você ter ideia, Geraldo, uhum, na primeira quinzena de maio nós já tínhamos colocado 112 mil metros 1.000 metros quadrados de lonas, né? E feito poldas, então um serviço preventivo muito grande. E as chuvas castigaram, assim como chove muito no Cabo, chove muito também em Camaragibe. O Cabo sempre é muito castigado. E após essas chuvas, né, as famílias que ficaram desabrigadas, a gente conseguiu dar uma assistência a todas as comunidades. Hoje a gente já pagou mais de 1.000 famílias, o auxílio já foi pago a mais de 1.000 famílias. Aumentamos o quantitativo de assistentes sociais para que a gente pudesse ter um diagnóstico mais amplo e mais justo das famílias que foram efetivamente castigadas. E agora é tocar para frente as áreas rurais, né? O litoral, onde as áreas ainda não têm saneamento. Então, é muito trabalho que tem que ser feito nos morros também. A gente tem feito trabalho muito efetivo. E choveu além do esperado. E isso trouxe danos irreparáveis. Uhum. Mas a gente tem feito mutirões, a gente tem escolhido as prioridades, principalmente na área rural, que representa 35% do nosso município. E em diversas áreas ainda que não tem pavimentação.
Uhum. O prefeito, já tem alguém lhe elogiando aqui, o negócio está interessante. Jonas, Cabo de Santo Agostinho, que diz: Prefeito, primeiro gostaria de parabenizar a sua equipe pelo ótimo trabalho que vem fazendo. Olha, vamos em frente. Gostaria de saber se o senhor já nos diz alguma coisa sobre o piso salarial dos enfermeiros. O que é que o senhor pretende fazer sobre isso? Lhe agradeço e espero a sua resposta. Então, ele começou bem, mas agora terminou castigando.
Não, isso a gente, desde a semana passada que a gente tem feito, inclusive recebi o sindicato, a gente vai repassar sim. Já mandamos a lei para a Câmara para ser aprovada. Em breve a gente vai estar, inclusive esse mês ainda, a gente estava até pensando em fazer uma folha extra para que a gente pudesse pagar os agentes. E está sendo muito bem conduzido essa questão lá de os sindicatos, né, os movimentos, a gente tem dado uma assistência na medida do possível bem ampla.
Mas vai ser possível pagar os 4 mil e pouco o pessoal da área de saúde?
Olha, o grande problema nosso lá é margem, né? No aumento do piso do professor, a gente não conseguiu chegar aos 33% porque a gente não tinha mais margem, mas a gente tem aí discutido com o sindicato, acreditando muito no crescimento da receita do nosso município, apesar de todas as dificuldades. O Cabo tem aí mostrado uma política de grandes investimentos lá na cidade e a gente espera aumentar a receita para que a gente possa ter margem para dar aquilo que os servidores merecem, principalmente da educação. Então, Lupes falou aqui, eu vi na DED com um problema lá, a gente não teve um problema de não ter recurso, a gente teve um problema de não ter margem. Mas a gente tem feito, o secretário de gestão tem feito os estudos necessários para que a gente possa dar o que for de direito e o que for justo para a gente repassar para os servidores.
Doutora Nadege, antes da senhora chegar, teve um flash aí que eu estava ouvindo aqui do pessoal do Jornal do Comércio, leitores do JC, e ele reclamava da estrada de Aldeia, que realmente depois das chuvas, e o danado é que aquela estrada estava muito bem, mas as chuvas deixaram a estrada muito complicada. Aquilo é estado ou é prefeitura, prefeito?
É estado, Geraldo. Na realidade, não foi só a estrada de Aldeia, é toda a cidade. A quantidade de chuva que caiu nesse último inverno foi extremamente grande. A pluviometria foi enorme. Nunca choveu tanto no município como choveu dessa vez.
Não chove em lugar nenhum tanto quanto chove em Aldeia, né?
Não, exatamente.
A vida toda.
A aldeia bate.
Se for lá agora, tá chovendo agora.
Chove todos os dias, né? Uhum. E a gente hoje tem o quê? A gente tem mais de 70% da população em área de risco. E aquela estrada de Aldeia, o DR, ele fez quilômetro 1 e 2 até a FOP, fez uma frenagem, tirou tudo e reconstruiu. É tanto, se você descer da FOP para baixo, você vai ver até lá no final que está perfeito. Uhum. Então, o DR tem feito, a gente tem conversado quase que diariamente sobre uma frenagem até em cima, porque vem o quê? A construção da ESA, da escola de sargentos. Então, essa escola vai vir para lá para o final, lá para o quilômetro 18, mas vai precisar que aquela via esteja extremamente estável. É tanto que sexta-feira teve uma operação lá em Aldeia, teve uma lá na Belmino, mas é muito pouco em função do que o desgaste que a chuva leva. Mas diariamente a gente tem conversado com o DR, sexta teve uma operação, vai ter uma operação quarta ou quinta-feira, para que a gente possa minimizar os danos. Mas ali só existe uma maneira: tirar aquele solo, refazer e colocar um novo revestimento. Agora, mas isso aí tem sido discutido.
Hoje tem mais carro na estrada de Aldeia do que na Conta da Boa Vista. Qualquer hora que você for, é carro demais, é uma loucura. Agora, com esses buracos que ficaram nas duas laterais, você, a hora, o seu risco, você ou cai no buraco e estraga seu pneu, ou você, se você puxar para o lado, vai passando uma moto, o risco de acidente
é enorme.
Fica do tamanho do mundo.
A gente reza já todo dia por acidente ali em cima, porque tem se tornado muito difícil. Então, a gente também está fazendo, tem um grande projeto de mobilidade, não é? Que a gente, inclusive, já está licitando esse projeto. É um projeto do desvio dos carros que descem de Aldeia pela frente do shopping, e também um binário ali, entra em Veracruz, sai na Rua do Cajá, para minimizar o trânsito.
Ou vai ser possível fazer isso?
Vai, inclusive está licitando já. Oh, tá, Deus, certo?
Isso é coisa para 2 meses, 3 meses?
A licitação do projeto, o dinheiro já está na conta do projeto da mobilidade lá de baixo, mais R$1.900.000 de emendas parlamentares já está na conta, e o do binário também, do Vera Cruz, saindo pela Rua do Cajá. Inclusive, a gente aproveita aqui e manda o pessoal da Rua do Cajá, que eu falo com eles todo dia, que a gente vai fazer uma drenagem, que tem um buraco enorme ali, daqui a pouco não passa mais é nada. Mas não adianta só botar material, tem que drenar aquela água para a gente poder fazer um trabalho menos ruim ali em cima no Cajá, mas com a vinda do binário, aquilo ali vai melhorar bastante.
Prefeita, eu vou fazer meu papel de vereador aqui com a senhora, porque está no ponto, a aldeia está no ponto para a prefeitura entrar dizendo o pedestre tem prioridade, porque as pessoas naturalmente já estão parando para que os pedestres passem, porque não há nenhuma razão para o cara passar a 50, 60, 70 quilômetros ali na frente dos supermercados, por exemplo, no quilômetro 10,
9, 10.
11. É. Aí, então, talvez, se a senhora conseguir um outdoor, respeite o pedestre, dê vez ao pedestre, as pessoas... Porque como 80 estão fazendo e 10 ou 12 não estão, de repente você confia, bota o pé, o cara lhe pega. Então, ela está no ponto para isso, que as pessoas estão fazendo naturalmente, estão parando educadamente para que as pessoas possam passar ali naquele pedaço. Não é a estrada toda, mas naquele pedaço mais comercial, né?
Ali do Matuto.
Do Matuto até o Famalicão.
Do Matuto até o Famalicão, ali na frente do EIA, que tem aqui, tem aquelas vendedores de... Isso é importante, Geraldo.
Muito bom.
É importante que a gente possa, inclusive, levar essa sua ideia, que eu acho... As pessoas já, naturalmente, já estão fazendo...
Estão parando naturalmente. Parando impressionante, isso. Viu?
É impressionante. A gente percebe uma educação de trânsito muito importante ali em aldeia. A gente tem percebido bastante isso.
Prefeito, o seu queco tem um acento, não é?
Não.
Porque tem gente que chama queco.
É. Né?
Aí eu boto um E que é para ninguém, senão não, o narrador vai ler... Pode ver, Keiko. É Keiko, né?
É Keiko.
É Keiko.
É Keiko.
Olha aí. Nunca mais eu erro. Então tem Solange, que é de Olinda. Aproveito o pé. Sou vítima de enchentes desde 2016. Meu nome é Solange. Solange Lucena. Depois da construção da obra do canal do Fragoso, errada, os problemas se avolumaram. É uma reclamação grande que ela está fazendo, e eu tenho certeza que o senhor já tem essa informação para nos dar, e para ela também.
E ela está corretíssima, viu? Eu queria até corroborar com a fala dela.
Rua Manuel Bandeira, 611 e tal. Ela tá dizendo,
Fragoso, ali para o Jardim Atlântico. Mas é importante aqui a gente desmembrar, né? O canal do Fragoso, ele é obra do governo do estado, embora é uma verba do governo federal.
Certo.
Né? Então é bom deixar isso bem. Embora
haja
o município.
A obra do estado, a verba federal.
Embora o município tenha dado o apoio necessário, mas é uma obra exclusiva mesmo, verba do governo federal com a execução do estado. O município, ele é banhado por 27 canais. São vários canais que nós temos. Nacinato, canal Ouriço do Mar, canal da Malária, canal do Lava Tripa, canal da Azeitona. São vários canais que nós temos lá na cidade de Olinda.
Canal do Bibiribe, né?
O canal do Bibiribe já é, justamente, faz limite ali, Olinda com Recife.
Recife.
Então, o que é importante aqui colocar, né, para o ouvinte aí, é de que o que é de competência do município, justamente, é o canal que nós estamos em execução, que é um canal que vai ajudar muito bem no escoamento dali da água de Bairro Novo, da Chico Sáice, Casa Caiada, Jardim Atlântico, Fragoso, que é o canal Butrins Fragoso. Ele liga dos Butrins, que agora é Chico Sáice, até justamente ali a Fagundes Varela.
Uhum.
Esse, por sinal, ali nós vamos ter, já estamos em execução, a obra está ali sendo tocada, e nós vamos ter ali pista de rolamento, como também vamos ter ciclofaixa. Isso vai ajudar muito justamente na mobilidade da cidade. Então, é importante também aqui dizer que nós temos o canal dos Butrins, que é o canal que a gente chama de Chico Sais, que vai também passar por uma requalificação. Ali vai ter urbanismo, muitas coisas ali vão acontecer. Além disso, Olinda vai passar, e já está bem perto aí, por recapeamento, principalmente nas vias da cidade.
Você tem aí... Isso vai resolver o caso de Dona Solange?
No caso de Dona Solange, eu estou falando, ela aí é como eu coloquei, né? Eu estou aí incorporando a fala dela, de que isso realmente é de competência do governo, do Estado, com o governo federal. É uma verba aonde o Estado está executando. Agora, vai também ajudar com a conclusão do canal Butrins Fragoso. Como isso? Porque ele vai... Esse canal, você tem ideia, Geraldo Freire e os ouvintes, ele tem mais ou menos quase 4 metros de profundidade e 12 metros de largura. Então ele vai absorver justamente aquelas águas, como eu coloquei aqui, desses bairros, e é evidente que vai mandar para o canal do Fragoso. A SEAB, por sinal, está sendo licitado aí, isso foi a informação que eu tive, para chegar até ali a Maquilária. A Maquilária é uma comunidade que faz magê ali com o Janga, que é paulista. Então, segundo o Estado, já passou para a gente, que até dezembro vai chegar a obra do canal do Fragoso até ali, na próxima ponte do Janga.
Prefeito, eu me surpreendi um dia desses com uma estrada calçada ali na lateral do rio Bibiribe, por trás daquele conjunto João Paulo II. Aquilo é Recife ou é Olinda?
É Recife.
É?
O que é Olinda é a Leopoldina Canuto. O que é a Leopoldina Canuto? É justamente aquela avenida que dá acesso à Rádio Olinda.
O Presidente Kennedy é toda Olinda.
O Presidente,
né?
Kennedy já está com 70% de obra concluída já. Uhum. Até setembro, meado ali, vamos concluir os 30% ali de que resta da Presidente Kennedy.
Essa estrada que eu descobri foi porque eu ouvi aqui uma reclamação que achei que ela não foi justa. Com relação à Presidente Kennedy, o pessoal dizendo, não, está muito pior do que estava. Não é correto. Ela já avançou muito, muito.
A Presidente Kennedy?
A Presidente Kennedy.
A Presidente Kennedy, com muita modéstia, que era conhecida como Corredor da Morte, né?
Sim.
Nunca se morreu tanta gente ali, nunca se fechou tanto comércio, nunca se mudou tantas pessoas, nunca se desvalorizou tanto.
Uhum.
Só baixava dizer que ia chover, já estava alagado. Então, é normal, muitas vezes, dependendo da chuva torrencial, ela ficar ali a um certo ponto de água. Mas o importante é quando a chuva passa, e aí a questão de escoar. E você tem uma ideia, Geraldo Freire, praticamente não se contabiliza mais a questão dali de acidente. Por outro lado, você passar lá, vai ver os comércios sendo reabrindo, pessoas que tinham placa de ventos, tirando placa, pintando seus comércios, e vai chegar, você tem uma ideia, o açaí. O açaí vai chegar, creio que esse ano ainda, ali ao lado da Vasco Rodrigues, antiga Raio do Tamandaré.
Certo.
Então você vê quanto está se valorizando a Avenida Presidente Kennedy. E quando eu falei da Leopoldina Canuto, onde tem aquela feira ali que magia, com o outro lado que é Bibiribe ali, já, né, ali Bibiribe, nós vamos tirar todos aqueles feirantes dali e vamos colocar justamente numa coberta lá que nós estamos fazendo, onde fica o mercado de caixa d'água. E vamos também trocar, você tem uma ideia, ali vai ter a Leopoldina Canuto, que é aquela estrada de caixa d'água, como eu estava falando, que vai sair no bairro de Passarinho. Nós vamos trocar ali a caixão de água, drenagem, esgoto, iluminação, e vamos trocar todo aquele asfalto. A previsão é até agosto, setembro também, a gente ter uma nova avenida ali, Leopoldina Canuto.
Escute, vem aqui Caio, que é de Camaragibe. Parabéns, Nadege, olha como está bem. Você tem feito um bom trabalho na área ambiental. A primeira vez que vi uma prefeitura trabalhar nessa área. Queria saber se isso vai ser feito em todas as áreas. Está plantando árvore, é, prefeito?
É plantando árvore e tendo um olhar diferente para o meio ambiente, né? A gente sabe que todo prefeito, eu acho, todo executivo, não é desculpa, mas a gente tem que ter a nossa realidade. Quem passou por um executivo que passou pelo Covid, em Camaragibe especificamente, eu passei por incêndio de mercado e depois chuvas, e a gente se preocupa muito com o meio ambiente. Então a gente tem Conselho do Meio Ambiente, as discussões internas, a criação da Agência do Meio Ambiente. Então, tudo isso são questões que a gente precisa administrativamente construir para que o meio ambiente tenha um futuro diferenciado.
Então, a senhora aproveita e fala dos mercados, porque tem um incêndio no mercado novo, não é isso? E o pessoal todo foi pro velho. É. E o velho, a senhora vai parar com ele?
Não, na realidade tem o mercado velho e o mercado novo. Uhum. Né? O mercado novo é o mercado horizontal, e que as pessoas ocupavam os dois. Então, no dia 25 de maio, teve um incêndio de grande porte. Sim. E destruiu basicamente todo o mercado novo. Não é? Então, mais de 200 permissionários ficaram sem espaço para trabalhar, e eles ficaram na frente do, uhum. do mercado velho com o mercado novo. Então, o mercado novo é um prédio interditado, que era um prédio que a gente já tinha um projeto de fazer uma requalificação, de arrumar o mercado e tirar o velho. Resultado, a gente ficou com dois mercados, um que pegou fogo e um velho, que hoje basicamente não serve, porque tem sérios problemas estruturais, elétricos. Então, aquilo ali é um problema gravíssimo. Mas imediatamente a gente conseguiu, junto com o governo do estado, a gente aproveita e agradece, que uhum. na hora de agradecer a gente tem que agradecer mesmo. Então, de imediato, o governo do estado liberou 15 milhões de reais para construção de novo mercado. A gente sabe que não dá, não é? Mas a gente vai buscar emendas, vai ter recurso próprio e fazer o nosso mercado. Tiramos os permissionários, eles estão hoje na avenida, mas fizemos inclusive uma estrutura provisória, um mercado provisório, onde a gente, junto com a comissão que foi retirada, a gente está abrigando, a partir da próxima semana, os 215 permissionários no mercado provisório, com a estrutura montada de 3 metros por 1, onde vai ficar hortifruti, vai ficar roupas, temperos, isso provisoriamente, enquanto a gente espera um laudo técnico para ver se vai demolir aquele mercado novo e o velho, né, para a gente poder fazer um novo mercado e fazer de maneira mais simples. Um mercado simples, bonito, prático, e também, Geraldo, fizemos um auxílio emergencial municipal para todos os permissionários que perderam suas coisas. Três prestações de R$600 minimiza um pouco o sofrimento. Então, estamos dando toda a assistência ao pessoal do mercado, mas foi uma perda muito grande. Mas toda perda é possível que a gente recupere, tentando fazer um galpãozão bonito, um mercado simples, um mercado com uma logística boa, onde as pessoas entram e sejam realmente, tenham um mercado de verdade perto.
O prefeito, uma obra que é uma coisa que é privada, mas a gente torce para que dê certo. O Camará já está totalmente dando certo?
O Camará Shopping, sim. Inclusive, são grandes parceiros nossos, o pessoal uhum. do Camará Shopping. A gente aproveita e agradece aqui o Camará, porque fizemos uma parceria onde o Camará Shopping cedeu para o município oficialmente, através de documentação, de escrituras, uma parte da lateral do nosso cemitério, onde a gente vai construir uma segunda fase do nosso cemitério. Uhum. E também a gente está discutindo, então, o Camará Shopping cedeu para o município 14 mil metros de frente à delegacia. Então, uma parte vai ser para o cemitério e a segunda parte estamos discutindo com o Tribunal de Justiça para que façam o prédio do Tribunal de Justiça ali na frente da delegacia. Então, uhum. toda aquela parte que foi cedida pelo Camará Shopping, negociada 14 mil metros, 4 mil a gente vai completar o cemitério e os 10 mil metros a gente já discutiu com o presidente do Tribunal de Justiça, com a juíza local, e já foi inclusive uma equipe técnica de engenharia para fazer a avaliação daquele espaço para construir um prédio do Tribunal de Justiça.
Uhum. Prefeito Queco, na hora que a prefeita disse que recebeu 15 milhões do Estado e agradeceu, o senhor lançou um olhar para ela de seca pimenta, como quem está com inveja.
Aí... Não precisa, não.
Eu pergunto, como é que o cabo está sendo tratado pelo Estado?
Não tenho do que reclamar. Na 10 recebeu 15 milhões, nós recebemos 16 milhões e meio.
Agora já foi, né?
Eu vou cobrar. Mas eu também recebi um pouco mais para outras vezes.
Amanhã o governador vai estar lá no Cabo também, anunciando uma série de ações para o nosso município. Então, só fiquei bem atento aqui à fala. Não é ganhei 1,5 milhão a mais, na 10, mas não fico com raiva, não. Mas a gente tem tido, na 10 fala, agradecer na hora que tem que agradecer. A gente tem tido aí o respaldo do governo do estado, e isso não só agora nesse momento, mas eu estou há 1 ano e 7 meses de gestão e sempre fui muito bem atendido e correspondido pelo governo do estado. em diversas ações lá no município. Então, a gente tem aí essa parceria muito importante com o governo do Estado, a parceria política, né, de confiança. Eu acho que é muito importante essas parcerias e a credibilidade política, né, uhum. que faz valer. Quando se tem o meu adversário, o ex-prefeito, era do PSB, mas não tinha uma aliança política a fim de melhorar a cidade. Hoje, eu acredito que o PSB enxerga uma gestão mais atenciosa, e é por isso que tem investido tanto lá no Cabo, como nunca investiu, né, em outro
governo.
Mas
a oposição no Cabo sempre foi muito forte, né? Parece que agora o senhor está conseguindo conviver melhor com aquele povo. Ou o pessoal cansou de brigar?
Não, tem um grupo lá ainda que se acostumou, né? Um grupo que administrou a cidade por 12 anos e que, evidentemente, quando perde os cargos, não se acostumam tão facilmente.
Elias Gomes está por lá?
Elias Gomes está por lá, está candidato.
Me trata bem?
O filho de Elias Gomes é meu secretário de educação.
Olha,
Betinho Gomes. Uhum. Não é? A gente tem...
Lula está lhe tratando bem?
tem uma rádio lá, né, que trabalha em desfavor da gestão, infelizmente. É uma rádio que era para ser comunitária, mas o único intuito é denegrir.
Prefeito, então vamos falar um pouquinho
as ações.
Da violência. É um mata-mata do Cabo. A gente, quando não mata. Hoje eu não vi matar ninguém. Mas eu entendi que matam três. Que diabo
olha,
é isso?
Olha, Geraldo, o Cabo, historicamente, sempre foi conhecido uma cidade
da morte,
né? Muito violenta, muito violenta. Eu tive a oportunidade de administrar o Cabo em 2019, não é? E foi o ano onde a gente conseguiu o menor índice de diminuir os índices de violência, inclusive ganhando o prêmio de PDS1 de segurança pública. Em 2020, né, o Cabo teve um pico novamente. Em 2021 ainda foi um ano muito violento, mas ainda a gente ainda teve um número de homicídios menor do que 2020. E agora 2022 a gente tem feito um trabalho muito importante. A segurança do Cabo é o grande desafio da nossa gestão. A gente tem mostrado aí uma gestão com muitos investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura. O Cabo hoje virou um verdadeiro canteiro de obras. Mas a segurança é um fator que hoje vira prioridade.
A sua guarda municipal é armada?
Armada, inclusive, a sexta-feira fez 8 dias que a gente entregou 82 novos guardas preparados para trânsito também, com 860 horas, com mais de 300 disparos. Nós hoje temos a maior guarda municipal armada do estado de Pernambuco em números absolutos. E o que é importante nisso tudo, Geraldo, é a mudança da narrativa. Eu acho que o Cabo está nessa situação ainda hoje, porque existia, Nadege e meu querido...
Lupécio.
A mudança da narrativa. Os crimes iam acontecendo e a gestão dizia que era responsabilidade do Estado. Tudo é responsabilidade. Não, segurança pública é responsabilidade do Estado. E aí faltou políticas, né, de prevenção, políticas públicas efetivas, que a segurança a gente não só combate, a gente também previne. Então hoje eu tenho uma Secretaria da Mulher que é, eu acho que a mais bem estruturada do estado de Pernambuco. A gente tem políticas públicas para a juventude, para a criança, investindo maciçamente na educação. Hoje o Cabo já tem 8 escolas em tempo integral municipal, que já atinge 2 mil alunos, e segundo pesquisa da USP mostra que escola de tempo integral diminui em 50% o número de violência. Então, essa grande mudança de narrativa acoplada a um grande investimento em segurança pública. 82 novos guardas, isso gera uma despesa na folha gigantesca, armados com pistolas 9mm, espingardas calibre 12, novos carros da guarda, são mais 27 carros para a guarda. Ampliamos aí o vídeo monitoramento de 20 câmeras para 170 câmeras de vídeo monitoramento. Então a gente tem feito um investimento gigantesco na área de segurança pública, mostrando que não é só a responsabilidade do Estado, e a parceria tem que existir entre os municípios e também entre o Estado. Então, eu confio muito na questão do combate à violência e também no trabalho de prevenção que a gente vem fazendo lá em nossa cidade.
Tem aqui Rubem de Olinda. Sou Samuca de Olinda. Pergunte a Lupécio como vai ficar os buracos de Olinda, Jardim Atlântico e Rio Doce. O acúmulo, aí diz, a rua Nilson Sabino Pinho, na Avenida Nápoles. Então todos aqueles. Ali parece que ele, pelo que ele tem, na barra está pesada por lá.
Mas veja, é natural, acho que todos os municípios sofrem com isso, porque são assim, duas coisas que não se misturam, é óleo e água, né?
Uhum.
E a gente sabe que depois que passa o efeito da chuva, é natural as consequências, né? Mas a gente tem botado todos os dias dois caminhões de asfalto, pra você ter uma ideia, e temos sim feito uma operação tapa-buraco. A questão da Avenida Nápoles mesmo ali, justamente que liga já praticamente com a Avenida México, nós vamos fazer um recapeamento. Primeiro vai passar pela Operação Tapa Buraco, tanto ela como a Avenida das Garças, próxima à escola João Matos Guimarães. Nós vamos, você tem uma ideia, a Rua 70, onde fica a bica da quarta etapa, nós fizemos agora um recapeamento.
Eu morei na Avenida das Garças.
Morou na Avenida das Garças?
Morei também ali com a minha tia, e é uma casa com dois quartos, 11 pessoas, entendeu? E um banheiro só. E na hora de sair, era todo mundo saindo para trabalhar, e minha tia com um pau de goiabeira na porta. Que passasse mais de 5 minutos, dava uma porrada na saída. Mas vivemos bem. Fomos felizes assim mesmo.
Que
viu?
Coisa boa, né? Uhum. Então, o que eu tenho a colocar de que a gente sim tem, todos os dias a gente sai com essa operação e vamos sim fazer isso, nós vamos dar continuidade. Mas não só isso, como já falei aqui, a questão do recapeamento, principalmente nos corredores. Mas eu vi aqui o colega Keiko falando sobre a questão da guarda municipal, a nossa guarda também. Por sinal, a gente vai agora, tá, acho que agora para o mês de agosto, já deve estar bem já aí aberto já para a população, concurso. Além da guarda também.
É armada sua também?
Veja, já está tudo lá já. Tanto a arma já se encontra. Uhum. Estamos só nos finalmente.
Porque os prefeitos relutaram muito até aceitar essa coisa do armamento.
Mas sempre fui simpático, viu, a questão do dia da guarda andar armada.
Foi?
Então a gente está esperando só finalmente, mas nossa guarda vai sim como cabo. Além disso, também, nós vamos abrir concurso agora, esse próximo mês agora, está previsto um concurso para professores, justamente lá em Olinda. Como também na saúde também vamos abrir concurso. Como também vamos abrir concurso na Secretaria de Patrimônio e Cultura da cidade de Olinda.
Uhum.
E quando, quem ouvi aqui atentamente, quando ele falar sobre a questão da insegurança, realmente, se não investir em políticas públicas, é mesmo que chover no molhado. E eu acho que é isso que ele está colocando. Agora, uma coisa que me chama também a atenção, que o cabo também foi contemplado, foi a questão com a iluminação pública, né? Olinda também foi. Olinda tem 26 mil pontos, né? E vamos trocar todos os nossos pontos para LED, Geraldo Freire. Uhum. Todos os pontos para LED. Embora já estamos aí, vamos já, paralelo a isso, vamos começar a trocar 3.400 pontos para LED. Isso vai ter uma economia, como também vai ajudar muito na segurança da cidade de Olinda.
Senhor, toda vez que me chama de Geraldo Freire, eu me lembro de Jarbas, que quando estava com raiva de mim, me chamava de Geraldo Freire.
É o inverso aqui.
Quando a gente era para tomar uma nas amizades, era Geraldo. Mas não estava arretado, Geraldo Freire. Qualquer reclamação era Geraldo Freire. O prefeito Lupé está nos dizendo aqui que entre as construções que ele tem para fazer, vai ter um novo cemitério em Olinda.
Vamos ter um novo cemitério em Olinda, justamente ali bem próximo ali pela Alto da Conquista, naquela mediação. Mas nós temos...
A população reage contra o cemitério?
Não, porque
é uma
área praticamente descampada.
Uhum.
Né? Não tem questão de muita vizinhança. Mas se tem uma ideia, o Guadalupe mesmo, né? Guadalupe. E também temos justamente na Estrada do Caenga, justamente, que é o de Águas Compridas.
Que de Águas Compridas, né?
Mas assim, não reage de uma forma tão por conta, nesse caso nosso agora, que vai ser um novo cemitério, mas vai ser uma área, como eu coloquei, que praticamente não tem...
Então serão três cemitérios.
Serão ainda. Três cemitérios.
Eu sempre digo, eu sou de Pesqueira, Pesqueira tem 12 cemitérios.
12?
12. É porque tem muitos distritos, tem um em Simples, tem um em Papagaio, tem um em Mutuca, tem um em Mimoso, papai está enterrado em Mimoso, minha mãe está enterrada em Pesqueira. entendeu? São 12 ao todo. A senhora também vai ter mais um cemitério em Camaragibe?
Mais um cemitério. Na realidade, é o complemento do cemitério que já existe ali ao lado do shopping, né? Uhum. A princípio, o shopping ficou um pouco resistente, porque é cemitério, mas foi parceiro nosso e a gente negociou bem. E a gente realmente não só ampliou o cemitério, como a possibilidade de vir ao Tribunal de Justiça para a gente já vai dar um espaço maravilhoso dentro
Tribunal
do
de Justiça?
Tribunal de Justiça.
O prefeito, com relação à maternidade, a senhora se falava muito naquela maternidade que ia, não ia. Qual é a situação dela hoje? Como é que está de maternidade?
A situação de maternidade, a gente tem uma casa de parto, que é uma casa de parto muito boa, que a gente inclusive pede para as mães de Camaragibe para irem até lá para verem a maternidade. A maternidade, além da casa de parto, a gente tem hoje aparelhos de ultrassom de última geração, fazendo todo tipo de ultrassom com Doppler, abdominal, tudo dentro da maternidade. Temos uma sala também para a gente ter que otimizar espaço de endoscopia dentro da maternidade. E a partir do dia 1º, a gente espera que a gente esteja com os plantões de obstetrícia e ginecologia-obstetrícia todos funcionando, com pediatria e anestesiologia. Você sabe,
não sei se é porque a senhora é também da área médica, mas se é um povinho da melhor qualidade, é o seu pessoal de saúde.
Isso,
em Camaragibe.
Isso.
Você vai naquele postozinho mais simples que tem, por exemplo, no Rachão, e quando chega é um atendimento da melhor qualidade, que um povinho bom danado.
Isso, geralmente.
Fui tomar, inclusive, a vacina lá no Camará, tudo do mesmo jeito. Tudo.
Isso, então nós agradecemos aí.
É hora de pagar os 4.500.
Eu estou doida para pagar tudo para esse povo. E dizer também que a gente já começou a ter cirurgias eletivas na maternidade, a gente faz na faixa de 100 cirurgias por mês na maternidade, e a gente quer ver aquela maternidade não só ela ampliar, como também a situação da própria cidade, né? A gente sabe da dificuldade, como o prefeito do PES falou, a situação de buracos é assim, todo canto, a gente está na operação tapa-buraco, aí faz a operação tapa-buraco, chove, amanhã a gente não pode fazer, porque como ele falou, óleo não mistura com água, mas a gente tem aí o calçamento de mais de 13 ruas garantido, vamos dar ordem de serviço, tem mais de 50 projetos de rua para garantir esse calçamento da rua.
Com essa coisa das chuvas, isso, prefeitos, de um modo geral, com os três aqui, não houve uma compreensão federal, estadual, porque, na verdade, é impossível para o prefeito cuidar, porque é buraco. A chuva fez buraco em todo canto, né?
É, Geraldo, a gente observa uma coisa da própria população. A população entendeu o gestor público durante os 2 anos de pandemia. Uhum. Aí vamos entender, vamos ficar em casa. Aí depois sai da pandemia, começa a angústia. Uhum. Né? E a gente sabe que a máquina pública é lenta. A gente não pode tomar atitudes que sejam atitudes irresponsáveis. Por exemplo, está chovendo, aí lá vem a chuva, desarruma mais a cidade inteira, a cidade fica mais feia, mais esburacada. Então as pessoas estão angustiadas. Estão preocupadas com respostas imediatas. E a gente aproveita esse momento aqui, que a tua raiva é tão ouvida no nosso município, para pedir paciência um pouco da população, porque a gente está naquela preocupação de deixar a cidade, tentar fazer com que a cidade se torne uma cidade melhor, com menos buraco, com menos problema. Aí lá vai limpeza de canal, galeria, buraco, desemprego. Mas tem uma coisa mais forte, que é a vontade de trabalhar e o entendimento de algumas pessoas que dizem a gente vai ter que esperar um pouco mais e fazer com que a gente retome uma nova história da cidade.
Prefeito Queco, tem alguma operação tapa-buraco em andamento? Se preparando para ela?
A gente tem tido muito cuidado, Geraldo. Na verdade, a gente tem um contrato lá, né, permanente, de vias que tem o tapa-buraco, não é? Mas a gente precisa ter um entendimento que o período ainda é de muita chuva. E a gente fazer a operação tapa-buraco nesse período é meio que jogar dinheiro fora, recurso, isso, público fora. Então a gente está tendo muito cuidado. A gente vai lá, faz um paliativo, não é? Com a brita graduada, com o material de subbase, até a chuva diminuir um pouco. Quando a chuva diminuir um pouco, a gente vai fazer tanto os tapa-buraco como diversas ruas lá de nossa cidade, que tem um asfalto muito antigo, pavimento muito antigo, nós iremos fazer uma requalificação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Até mesmo nas manutenções das vias que não são pavimentadas, porque eu demoli lá o Caique e a gente britou todo o material do Caique para usar em vias não pavimentadas. Só que você vai usar num momento como esse, você não consegue fazer um serviço efetivo. Você estragou o material, não é? O uso da mão de obra, e as máquinas também elas quebram muito nesse período. Então a gente tem planejado fazer as prioridades das prioridades para que a gente possa com isso, né, diminuir o custo, né, e fazer um trabalho mais eficiente, né, nessas áreas.
Mas como é o IPTU do cabo? Se recebe normalmente?
Recebe.
A inadimplência tem... grande, como é que é?
Olha, a gente tem diminuído muito a inadimplência, inclusive, Geraldo, é um fator bastante interessante. Em 2019, quando o antigo prefeito foi preso, eu assumi, a gente teve um aumento de 6 milhões na cota única do IPTU. Né? E até os secretários lá brincaram, disse, olha, a credibilidade política da gestão que está mais próxima da população. Em 2021, a gente também teve um aumento na arrecadação de IPTU significativo. Isso eu falo na cota única, né? A gente tem sempre feito um programa de arrecadação de IPTU efetivo, mas a população também tem entendido, né? E a gente tem passado essa confiança que os recursos e os impostos, principalmente o IPTU, têm sido revertido em obras e ações efetivas, investimentos, né? Nas possíveis necessidades. Hoje, o Cabo, graças a Deus, é uma cidade que virou um canteiro de obras, e completou 145 anos de emancipação política, e a gente deu presente, né? Porque foram 15 dias de inaugurações e de ordem de serviço. Estamos fazendo o maior investimento já visto no nosso litoral. São 160 ruas, a gente deu ordem de serviço em 64, e semana passada a gente deu... Calçando rua, são 160 ruas. E demos ordem de serviço.
Calçar rua é um grande problema.
Mais 61 ruas.
Uma reclamação enorme.
Enorme. E a gente tem um déficit gigantesco, né? Principalmente no litoral. São décadas de falta de investimento. Entregamos 16 ruas de uma vez só lá em Garapu. Estamos fazendo mais 9 ruas. Temos diversos projetos. Então tem obra em todas as áreas da cidade. Um investimento grandioso na educação. Entregamos 5 novas escolas totalmente requalificadas do projeto Escola Nota 10, que vai requalificar 72 escolas. A gente já reformamos 30. Então, assim, investimento em todas as áreas, na qualificação profissional também, na atração de novos investimentos. O Cabo foi o município que gerou mais de 10 mil empregos em 2021, segundo a fonte do CAGED. Né?
Então, tem aqui alguma coisa para o prefeito Lupécio. Aqui vem de Rio Doce. Parabéns por guiar Olinda ao progresso, professor Lupécio. Chega aí, boa, tá vendo? Dá pra fazer uma música na eleição. Abraços do filho de Sandro Bass. Ele não
tá pedindo nada pra ele.
Ele ligou só para dar esse abraço, viu?
Queria aproveitar, Geraldo, dizer o seguinte: nós vamos abrir agora a primeira UPA municipal de Olinda. Está previsto para esse mês de agosto. E vai ser na Avenida Rio Doce. Veio ali, próxima Avenida Brasil. Além disso também, Geraldo Filho, queria também poder registrar, dizer que o governo do estado também tem dado apoio naquilo que está ao alcance dele. Você tem uma ideia, a própria PE15 vai passar agora pela requalificação. A Perimetral também vai ter um investimento lá com o governo do estado. Também recebemos 4 milhões de investimento para operação de recapeamento. E acabou de chegar aqui, Geraldo Freire, que eu ia até falar que não tinha chegado ainda.
Pensei, mas que é um cheque.
Chegou. Chegou aqui, justamente o que já passou, Evandro Avelar, mandou já avisar através de Bruno Lisboa, que mandaram agora para Olinda 13 milhões, justamente para Geomanta.
Para?
Geomanta.
Geomanta.
Que justamente que faz. Pois não, não.
Desculpa.
Que é isso?
Me ajude.
Ajuda. Mas aí é o seguinte, também é onde vai substituir os muros de arrimos, né?
Exatamente. É o material que substitui os muros de arrimos. E a gente tem que entender que o investimento do governo federal na defesa civil o investimento da defesa do Ministério da Justiça e do governo federal em defesa civil é muito pequeno. Então tudo depende, ou do governo, a gente depende do governo do estado, ou manutenção, ou investimento próprio. Então tudo isso é muito difícil.
Por gentileza, então me explique mais sobre a Geomanta, porque eu pensei que isso era uma pornografia. A Geomanta ela substitui, por exemplo, tira-se a lona plástica e entra com a Geomanta.
Isso. Era tipo uma tela argamassada.
Eu tenho a impressão que eu vi isso ali perto do corda do giripapo.
Isso, tem
a gente vai passando lá, tem um negócio diferente.
Tem.
Que eu tenho
uma durabilidade, eu tenho pressão
durabilidade.
Isso, aquilo é tudo de geomanta.
E é rápido, doutora, né?
É rápido.
Parece que é o futuro da.
E eficaz.
É o futuro.
Tá chegando na hora, né?
Chegou, Geraldo. Bom, que bom.
Tirar essas lunas aí que ninguém aguenta mais lunas, né?
E a luna é perecível, ela muda, ela, se for mal colocada, ela pode ser uma grande arma contra o desabamento. Então a luna é
o geomanto é definitivo,
é? É definitivo.
Pelo menos claro, a durabilidade é bem, né? Bem maior, não tem nem comparação.
Manutenções.
A geomanta, né?
Porque tem que estabilizar, não é? A barreira, estabiliza a barreira, coloca o geomanta. E na base tem que colocar, se necessário, a questão do muro de contenção.
Isso.
Mas o geomanta, além de ser rápido, tem uma durabilidade.
Chegou uma lapada aqui no prefeito Lupes. João de Peixinhos. Prefeito Lupes, o senhor esqueceu da rua Arábia Saudita. O canal está entupido, cheio de lixo, na rua Pedro Marques de Almeida, onde fica o CRAS, né? De Peixinhos. Bom, tá cheio de lama, bom, tem muito lixo. E cadê o senhor?
Pelo que ele está falando aí, isso fica justamente por trás do Ciretran. Onde está sendo feito obras ali, justamente em parceria com a SEAB, né? Mas eu vou pedir para o pessoal do serviço público, vou pegar o endereço, certamente
a nossa. O Arábia Saudita.
Pronto. Mas veja, o que me causa estranheza, porque é justamente esse trecho dali, perto do CRAS, né, que ali não tinha CRAS, hoje tem, e está justamente passando várias ruas ali, estão sendo pavimentadas. Né, justamente se é nesse trecho. Você tem uma ideia, fica próximo a Sapucaia e Guazinha, onde nós estamos tendo um investimento de mais de 70 milhões, uma urbanização em Sapucaia e Guazinha, onde vai ter mais de 70 ruas pavimentadas. Hoje vou estar inaugurando uma.
Você fala mais de dinheiro do que Paulo Guedes.
Fora as praças que vão ter, e o canal do Lava Tripa vai ser todo requalificado. Mas vou pedir sim para olhar, e uma coisa que é fácil de se resolver.
Chegou a dar um abraço em vocês, agradecer a passagem por aqui, tá certo? Muito obrigado, bom trabalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.